Diversos da Pós.
Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa Diversos da Pós e sejam todos bem-vindos a mais um programa. Hoje nós temos um novo membro aqui compondo o nosso quadro, então já comecem aí pensando, arquitetando mais ou menos na temática do nosso programa, que é comunicação em tempos de pandemia, e já vão mandando as suas dúvidas, seus questionamentos, suas participações, que a gente vai ter hoje uma conversa bem bacana. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, nós somos o programa Diversos da Pós. Hoje está literalmente diversos, porque a gente tem um professor de cada área de formação aqui com vocês, para a gente debater aí assuntos referentes ou assuntos dos cunhos literalmente mais diversos possíveis e que perpassam todas as áreas. Então, está aqui comigo hoje, professora Joyce. Dá um oi para o pessoal, professora Joyce.
Boa noite, pessoal, queridos amigos. Que bom estar aqui com vocês novamente. Professor Clóvis, seja muito bem-vindo à família do Diversos. Que bom ter você com a gente, né, para integrar esse quadro com um assunto hoje super importante. Eu espero que vocês aproveitem bastante o programa, interajam ali com a gente, mandem oi, perguntas, que estamos aí para isso.
Professora Cris.
Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar em mais um programa com vocês. Hoje falaremos então de comunicação, que a gente quase não gosta, né, pessoal? A gente quase não fala. Estávamos inclusive falando sobre isso nos bastidores, que vocês que acompanham sempre os programas, a gente sempre estoura, né? A gente tem uma dificuldade de respeitar aí o tempo. Bem-vindo ao professor Clóvis, que veio agregar, como disse o professor William, professora Joyce, ao nosso grupo. Ficamos muito felizes quando ele aceitou. Temos aí um grande comunicador que vai trazer para a gente várias informações acerca do tema. Então, aproveitem o programa e obrigada pela audiência, pela presença de vocês.
Olha, pessoal, acho que um dia a gente vai pegar e vai fazer um programa só com as nossas conversas de bastidores, um programa que vocês vão morrer de rir com tudo que acontece aí nos nossos bastidores. Quem sabe fica a ideia aí pro último programa do ano para vocês verem como que acontece todo esse processo. E agora, com vocês, com muito carinho, nosso novo membro do programa Diversos da Pós, professor Clóvis.
Obrigado, professor William, professora Joyce, professora Cris, pelo acolhimento, né, e pela iniciativa também do convite. Então, é com muito orgulho assim que eu recebo esse convite e pretendo aí participar ao longo do programa em outros momentos, né? Já vi ali que a professora Oriana, Edna e a Violeta também estão mandando um oi. Então, obrigado por estarem assistindo e participem, que eu acho que hoje o tema é bem interessante. Obrigado, Will.
Perfeito. E a gente vai conversar com vocês, pessoal, sobre comunicação. Então, como que ocorre a comunicação nesses momentos difíceis que a gente está passando? Às vezes a gente sabe que essa comunicação às vezes surge com algum ruído, se desencontra de alguma forma. E nada como o professor Clóvis para nos auxiliar nesse processo. Como que funciona, então, professor Clóvis, esse processo de comunicação nesses momentos?
Então, pensando um pouquinho na nossa pauta, William, é bem isso que você falou, né? Acho que a tendência é que a gente evite ao máximo os ruídos e tenha uma comunicação com o máximo de eficácia, né? Então, eu separei aqui em dois momentos a nossa fala, porque eu acho que eles são bem distintos e dá para a gente trabalhar um pouco melhor, que é a comunicação e saúde pública, né? Num primeiro momento, por conta da pandemia de COVID que a gente tem vivido. E eu separei aqui uns outros cases, né, também para explicar um pouquinho assim como que a gente tenta trabalhar na comunicação pública, aliado a outras ações, né, do governo. E depois pensar em um pouquinho da comunicação mercadológica, né, como que a gente tem visto aí as diferenças das organizações com fins lucrativos trabalhando na pandemia, porque também o comportamento de consumo ele muda, o consumo midiático tem mudado. E aí a gente precisa também estar preparado para novas táticas de comunicação nesse sentido. Então, pensando um pouquinho no nosso primeiro tema da saúde pública, né, a gente sempre tenta trabalhar a comunicação numa perspectiva de comunicação mais ação com política pública. Então, a comunicação ela nunca vai estar separada da política pública e vice-versa, né? A política pública não pode estar separada da comunicação. A comunicação é uma parte, né, de todo a estratégia de relacionamento que tem com o cidadão nessa perspectiva das políticas públicas. Então, se a gente pegar, por exemplo, as campanhas mais famosas que a gente tem na área de saúde no Brasil, né, HIV e AIDS, por exemplo, elas trabalharam nesse sentido, né? Primeiro, a gente tem uma ação muito forte, anos atrás, ainda lá no governo FHC, de quebra de patente, né? O professor William depois pode falar um pouquinho melhor sobre o tema, e também distribuição gratuita, né, do tratamento da doença, e depois também a questão da prevenção. Então, vejam que são três pontos importantes, né? Primeiro, a quebra de patente, trabalhando ali com a indústria farmacêutica, depois a questão da distribuição de medicamentos e depois a prevenção. E a comunicação, de certa forma, ela trabalhou esses três pontos, né? Muito focado no uso da camisinha no momento inicial, mas depois tentou também outras estratégias, né? Algumas bem-sucedidas, outras nem tanto, né? Se a gente for lembrar aí, alguns anos atrás, teve a questão do Braulio, né, que deu muito o que falar, que era o apelido que se dava, né, ao falo numa das propagandas, e aí gerou até uma certa confusão, né? Porque quem tinha esse sobrenome já viu, né? Então, a gente comentava um pouquinho aí nos bastidores, eles estão meio acanhados agora, gente, mas os comentários eram mais fervorosos ali, sabe? Então, eu acho que vale a pena essa sugestão do professor William depois de fazer um apanhado, né, William?
Um apanhado, verdade, verdade. Professor Clóvis, isso que o senhor colocou é de extrema importância, porque a gente sabe que por trás ali dos bastidores da saúde pública, independente de cunho ideológico ou político, a gente sempre tem que levar em consideração que quem toca o setor da saúde pública são os profissionais de carreira. Então, a gente tem profissionais de excelência da área da saúde, mestres e doutores das 13 áreas que perpassam a área da saúde e de áreas correlatas que estão, de fato, estudando sobre isso. Mas, assim, às vezes acontece de ter falhas, de ter erros, de sair, às vezes, um ruído na comunicação, como esse que o professor Clóvis pontuou. E, aproveitando o gancho, já vou pedir para vocês dar um Google aí. E aí vocês vão ver que eu não estou mentindo, porque é uma campanha que teve na Bahia sobre a prevenção do câncer de pênis. Se vocês darem um Google aí e colocar imagens, vocês vão ver que a campanha ficou muito engraçada, porque o nome da campanha ficou Lave o Seu Pinto. E isso gerou, na época, um burburinho imenso, porque daí alguns ainda exageraram nos desenhos da comunicação, enfim, na toda a formatação, isso ficou muito engraçado. Talvez tenha surtido seu efeito real, que é a prevenção, ensinar, né, o público masculino realmente a lavar de forma adequada seu órgão genital, mas, né, gerou, então, igual o Braulio aí com o professor Clóvis pontuou. Então, algumas campanhas realmente dão certo, outras, né, o pessoal vai lá, se readapta, ajeita e toca o barco.
É essa ideia, né? E nem sempre a comunicação também, e isso é importante que o professor William colocou, ter essa integração entre técnicos da área e especialistas da área de comunicação, né? Porque a linguagem precisa ser adequada, mas não pode transmitir uma informação errada, né? E tem que estar alinhada também a todo ao programa, né, que está sendo proposto como política pública. Então, também, né, não pode ser totalmente desalinhado. Outros exemplos que a gente tem, que eu trouxe aqui também, é a questão da poliomielite, né? A gente tem ali nos dados do DataSUS, por exemplo, né, que a ideia, nos anos 80, era que a gente erradicasse, né, a polio, que foi acontecer da metade para frente dos anos 90 no Brasil. Mas a ideia era que acontecesse até os anos 90, né, até 1990. E aí se criou o Zé Gotinha, né, para promover toda a questão da vacinação. E esse é um caso de sucesso que eu queria trazer por conta da influência que tem na pandemia. Então, ele foi criado em 86 e teve um concurso para selecionar o nome do Zé Gotinha. Não foi assim, Ah, a gente vai, né, fazer o nome, depois, né, vocês que gostem ou não gostem, é isso. Mas teve a participação popular, então a gente trabalha muito com a participação popular, que tem muito a ver com a educação, que tem muito a ver com o ensinamento das crianças também, né, a importância da saúde pública naquele momento. Então, você trazer o Zé Curtinha como uma metonímia, né, o todo pela parte, digamos assim, a gota representando a vacinação, que não doía, que, né, era fácil de vacinar, e então foi um momento interessante para a comunicação. E aí a gente tem um artista plástico criando, né, o Zé Gotinha, e depois esse nome escolhido por concurso. Ele era símbolo da poliomielite, mas depois ele passou a ser o símbolo do PNI, né? Do Plano Nacional de Imunização. Ou seja, os nossos signos, né? Sejam eles mascotes ou não, a gente pode lembrar de marcas, outras questões, mas eles crescem, eles não ficam lá estagnados no passado, né? Esses signos são crescentes. Então, olha a importância do Zé Gotinha para a saúde no Brasil. E aí, na pandemia, por falta de uma comunicação melhor, né, a gente pegou o nosso maior símbolo da comunicação de saúde pública, que é o Zé Gotinha. Mas, de novo, né, eu queria salientar essa questão de a comunicação não resolve tudo, ela precisa estar aliada a outros signos que também comunicam, né? Então, exemplo, comunica muito. Com criança, a gente faz isso. Não adianta só falar, né? Você tem que mostrar o exemplo, né? Muitas vezes ela aprende por repetição, né? Faz um xingamento e tal, e acaba, né, aprendendo essas questões mais pela repetição, pela ação do outro. Então, essa importância da convergência. E aí eu queria jogar para vocês, né? O que vocês pensam nesse sentido nas áreas de atuação de vocês também, né? Essa importância da comunicação com uma ação efetiva que também comunica.
Posso, então?
Vamos lá, João.
Então, remetendo um pouco o que o professor Clóvis comentou, né, principalmente na área da educação, então, deixa eu ficar no meu quadrado aqui, mas apitando um pouquinho naquilo que eu sei. Realmente, eu acho que essa questão de, por exemplo, né, o nome do Zé Gotinha foi escolhido de forma democrática, né, democraticamente ele foi, recebeu esse nome. Nas escolas, geralmente acontece isso, geralmente não, né, tem que acontecer isso de... da comunidade como um todo participar desde a elaboração de alguns documentos principais, projeto político-pedagógico, currículo, já no intuito de trazer todas as realidades para dentro daquele âmbito escolar, né? Claro que nós vamos ter realidades diferentes, partindo do princípio que temos aí estados com costumes, com culturas diferentes, então, cada projeto político-pedagógico vai ser diferente do outro, cada currículo de escola vai ser diferente do outro, mas a presença da comunidade é garantida a partir do momento que a gente democratiza isso. Então, quando o professor Clóvis falou do Zé Gotinha, eu não sabia que o nome dele tinha sido escolhido dessa forma. Eu achei que foi alguém da comunicação que olhou, desenhou lá uma gota e falou, olha o Zé Gotinha, né? Enfim, pode vir agora outros nomes, né, de outras campanhas, e a gente espera que seja dessa forma também, né, de forma democrática. Por quê? Não só pela questão da opinião de todos, mas justamente por conta disso, para reforçar, porque hoje eu acredito que o Zé Gotinha, ele é muito lembrado e remete muito a essa questão de imunização, por conta disso, de todos terem escolhido, fica muito mais fácil de remeter, de você lembrar, né, de certa ocasião e automaticamente lembrar de estar, né, no caso de ir até o posto, tomar a vacina, de estar se cuidando, de estar se imunizando. Então, acho que o principal aí, essa questão, né, que a gente trouxe aí muito forte do Zé Gotinha, quando a gente, por exemplo, leva para as escolas, é muito mais fácil das crianças também aprenderem sobre isso. Os pais dando os exemplos, como o professor Clóvis disse, né? E na escola, por meio dessa democratização, não só para os filhos, mas para os pais, no caso, não só para os alunos, mas para a comunidade como um todo, né? A comunicação na escola também tem que ser assim. e para todos. Para todos. Aí é só um pouquinho assim que me remeteu com relação à educação, né? E muito interessante essa questão do Zé Gotinha, e que bom que é dessa forma e que as próximas campanhas também sejam assim. Eu acredito que, sendo assim, a percepção, o entendimento daquilo que a comunicação quer passar vai ser maior, vai ser mais efetiva. É isso.
Legal. Professora Cris também tem alguma...
Quero falar.
Já tá me dando uma... Chorou com o Zé Gotinha já ou não?
Já está me dando uma angústia aqui, ó, de 15 minutos sem falar, esperando o professor Clóvis falar. E ó, só para abrir um parênteses aqui, ó, só para vocês verem como o nível do negócio já mudou. Vocês viram que o professor Clóvis colocou ali a área do curso dele, né? Na assinatura do nome, ele colocou o nome dele e a área do curso. Tá? Então, fique bem claro, vocês, o professor Clóvis coordena ali os cursos da área de comunicação, vocês comunicadores que têm vontade então de se aperfeiçoar, de fazer uma pós-graduação, mais uma vez então, busque a Uninter, né, professor Clóvis, a área de comunicação ali tem vários cursos para vocês aí, jornalistas, publicitários, aprofundarem os seus conhecimentos. Então eu sou da área de logística, hoje como o professor Clóvis está estreando, vou dar uma chance para ele, vou fazer aqui uma campanha para os cursos dele, tá? Mas ele, como a gente falou lá no começo, o professor Clóvis é o cara aí da comunicação, então com certeza vocês terão muito a agregar. Então entrem no site lá da Uninter, vejam os cursos da área de comunicação, e você que não é comunicador, vejam os demais cursos lá, os cursos das suas áreas que lhes interessa, tenho certeza que vai ter um curso lá para você. Falando então de logística, quando o professor Clóvis falava, e inclusive a gente falou ali dos bastidores, antes respondendo a pergunta do professor Clóvis, sim, eu detesto injeção, eu detesto vacina, eu chorava, eu fazia escândalos até para tomar gotinha, gente, juro. Minha mãe disse que era ela segurando meus pés, a enfermeira segurando as pernas, e eu esperneava, e eu não gostava do Zé Gotinha, eu tinha medo do Zé Gotinha, gente. Eu tenho criança que tem medo de palhaço, não sei o quê. Pois é, eu tinha medo do Zé Gotinha. Não tem uma boa lembrança da minha infância do Zé Gotinha. E até hoje não gosto de injeção. Vendo na televisão muito essa questão da pandemia, das vacinas, né? Quando começaram as vacinas, e a comunicação foi muito importante nesse contexto, porque a gente ficou o tempo todo, né, esperando as vacinas chegarem e a mídia anunciar o começo dessas vacinas e tal. E aí, cada vez que eu vejo eles aplicando, porque eu nunca olho, então a enfermeira vem, eu olho para o lado sempre, nunca fico olhando. Aí eu tenho a impressão que para essa vacina do Covid, eles colocam a agulha toda no braço da gente. Aí eu já perguntei para várias pessoas, falei, mas ele sempre coloca a agulha inteira no braço da gente, ou é essa vacina de Covid, né, que precisa? Até eu tenho que perguntar isso pro William depois. Ou é essa? Eu falei, gente, mas que desnecessário, enterra a agulha no braço da pessoa? Mas enfim, gente, é um parênteses, como eu nunca olho, eu não sei, né, se vai a agulha toda ou não. Ali na questão da comunicação para a área de logística, por exemplo, a gente sabe, como a gente já falou em vários programas, e vocês conhecem, a logística é uma área muito importante para a empresa, né? Então, é uma das áreas mais importantes, que é como é o processo produtivo e distribuição da empresa, depende todo da área de logística, né? Na questão da compra de matéria-prima e depois produção, distribuição. E a gente viu ali que em tempos de pandemia, em outros programas, já inclusive a logística cresceu muito por conta dessa questão das compras online, por questão do e-commerce, né? Uma vez que as pessoas não podiam sair, precisou então fazer essas compras pela internet. E explodiu, foi um boom, assim, na logística para fazer a distribuição de tudo que as pessoas compravam, seja de comida, de roupa, de calçado, enfim, passou-se a comprar tudo pela internet. E a comunicação foi primordial para que isso acontecesse, né? A comunicação na logística já é importante para que todo o processo aconteça da forma correta, porque, por exemplo, você consegue monitorar a saída do material desde a empresa até a chegada do cliente. E nós vimos, até a gente até comentava com o professor Clóvis ali, que a comunicação nas redes sociais, por exemplo, ela fez com que muitas empresas não fechassem, muitas lojas, por exemplo, não fechassem, porque elas passaram a ofertar o seu produto nas redes sociais, sejam blogs, sejam Instagram, Facebook, enfim, as diversas redes sociais que a gente conhece, e outras que descobriram um nicho de mercado através da comunicação nas redes sociais, né? Então, para a gente ver o quanto que a comunicação cresceu e expandiu durante esse processo de pandemia, como a gente sempre consegue... comenta, né? Tudo na vida tem seu lado bom, e se essa pandemia, uma das coisas boas que a pandemia trouxe, foi esse aperfeiçoamento, essa melhora da comunicação das pessoas em tempos, né, de pandemia. Então todo mundo teve que se reinventar, até minha mãe, gente, que ela não tinha nem WhatsApp, que ela não gostava, não sabia mexer, minha mãe tem até Facebook, agora ela fica pendurada no Facebook e ela me liga comentando da vida das pessoas, que ela veio isso, viu aquilo. Então tudo é relacionado à comunicação.
Legal, Cris. Eu acho que primeiro a gente passa para o William para ele tirar essa dúvida da agulha, porque eu também agora preocupado.
Plantei uma sementinha, né? Tem necessidade disso, né?
Tem. É porque a aplicação ela precisa ser intramuscular, dentro do músculo. E aí, essa sensação de estar a agulha inteira lá dentro é do jeito que a pessoa faz o pinçamento ali da técnica na hora de apertar o músculo deltoide para poder inserir a agulha, por isso que dá essa sensação que a agulha está sendo cravada lá dentro. Exato. Parece que está lançando um dardo ali no braço, não, mas ela,
quando eu vi aquilo,
precisa ser intramuscular, ela tem que entrar fundo mesmo, né?
Quando eu vi aquilo, fiquei pensando, por isso que dói tanto, eles enterram a agulha no braço da gente.
Mas você sabe que a dor, fazendo um parênteses, é mais pela contração que a gente faz no braço no momento, né? Então tem várias técnicas, explicações para a pessoa não contrair a musculatura, porque se você contrair, a ponta da agulha vai cortar a musculatura. Então, não é essa a intenção. Então, tem que deixar o braço mais relaxado possível. Quanto mais você contrair, mais vai doer.
Tá explicado.
Então, é essa tendência. Tipo, vai aplicar, você já faz assim, né? Tipo, você já...
Isso.
Você já se contrai todo, daí vai doer mesmo. E, professor Clóvis, olha que bacana. Temos nosso programa, tá? Lá no Macapá, Amapá, nós temos uma ouvinte do curso de Práticas Integrativas Complementar em Saúde, lá da Escola de Saúde, a Tânia. Obrigado, Tânia, por estar nos acompanhando. E vários outros colegas aqui, Charline, Petrônio, Andréa, Ori, Maria... Elvira, o Evandro, o Igor, Douglas e os outros, o professor Clóvis já tinha comentado ali. Então, obrigado pela participação de vocês, mandem os questionamentos, mandem as dúvidas. Gente, só para encerrar essa parte de comunicação voltada para a saúde pública e para outra pauta que o professor Clóvis pontuou, me refresquem a cabeça aqui. Tem um santo que a gente remete a ele toda vez que chove bastante, não tem?
Tem, porém não lembro.
Vocês lembram que é São Pedro? Acho que é isso, não é?
Isso, São Pedro, ele mesmo.
Né? Isso, então, deem um Google aí e vejam que legal. Tem uma campanha contra a dengue. E essa campanha contra a dengue, o pessoal da cidade de São Pedro utilizou, porque a campanha contra a dengue é para evitar água parada quando chove demais. Então, eles fizeram uma jogadinha aí com essa questão de comunicação, utilizando o nome da cidade, que é São Pedro, versus o santo que, pronto, pessoal... Pô, na cultura popular diz que quando chove muito é coisa de São Pedro lá em cima. Então, eles juntaram as duas coisas para fazer uma comunicação bacana, diferente, e que na hora você liga os pontos ali e fala, pô, que bacana, mas na verdade é relacionado também ao nome da cidade. Então, vejam que tem bastante coisa bacana na área de comunicação versus a área da saúde, e só... Para vocês terem ideia, nesse mês de março, eu não sabia, né, porque a gente não lembra de todas as datas, mas em março a gente comemora o Março Lilás, que é o Março de Prevenção contra o Câncer do Colo do Útero, o Março Amarelo, que é o mês mundial da conscientização da endometriose, e o Março Azul, que é a conscientização do câncer do colo retal. Então, vejam que a gente tem um leque de cores aí, e dos meses, cada mês vai ter uma bandeira de uma cor representando ao tratamento, prevenção de uma doença específica. Sr. Clóvis, contigo.
Bacana, é uma estratégia que vem dando certo, né, William? Essa questão das cores, quanto mais didático, né, ele mais fácil de você assimilar, né, algo melhor na campanha de saúde pública. Então, assim, a gente tem, acho que duas questões em saúde pública. A primeira é tratar com um grande público. Né? Como a professora Joyce colocou, é complicado, são culturas diferentes, são até linguagens diferentes, e a Cris comentou isso, que é um problema da logística também, né? Porque eu lembro quando eu trabalhava em outra instituição, viajei muito pelo Brasil, indo no interior do Amazonas, no interior do Mato Grosso, Feliz Natal, Manaquiri, Manacapuru, enfim. Cidades que a logística acontece de uma forma diferente, né? Você conta os dias de barco, você tem que esperar a balsa muitas vezes, a escola, né? Você tem postos de gasolina no Rio, então a escola por EAD já acontece, inclusive no ensino médio, por conta dessas questões. E na campanha de comunicação a gente precisa tratar de uma forma geral também a nossa diversidade, né? Os diversos, não só aqui, mas, né, no Brasil inteiro. Então, acho que são pontos interessantes que vocês levantaram, e a campanha da dengue também é um exemplo nesse sentido. Então, acho que para reforçar essa, né, recado de ter a comunicação, mas precisa estar atrelada às outras ações. E com a pandemia, isso também precisa ocorrer. Então, não adianta a gente ter campanha, né, seja do governo ou seja de empresas privadas, se a gente não tem uma ação efetiva também que comunique essas questões, né? Então, vai estar lutando contra a comunicação. Então, é preciso um esforço nos dois sentidos. Aí, entrando um pouco na questão mercadológica, que a professora Cris já colocou ali muito bem, e agradeço também todo o comercial que ela fez, gente. Obrigado, tô precisando também, né, gente? O pessoal da comunicação sempre agradece. Cursos novos, assim, depois entrem lá e deem uma olhada, tá, gente? Tem curso bem bacana, interessante. Na questão mercadológica, a gente tem algumas pesquisas que já foram feitas, né, por conta do dinheiro que isso remete. Google já fez pesquisa sobre pandemia, Kantar, né, com o barômetro da Covid, Web Shoppers falando do crescimento do e-commerce. Então, vou dar uma resumida aqui para jogar a bola para vocês, que a gente teve uma diminuição da renda, né, durante a pandemia, seja por desemprego ou seja por diminuição da carga de trabalho, né, trabalhando um pouco menos. E aí isso fez surgir a questão também da preocupação com as marcas no sentido de não só o consumo do produto, mas também atribuindo a elas relevância em assuntos como violência doméstica, racismo, por exemplo. Então, já a percepção da marca, né? Pô, eu compro isso há não sei quantos anos. Então, os setores da sociedade, primeiro, segundo, terceiro setor, né? Então, assim, governo, empresas privadas com fins lucrativos e empresas sem fins lucrativos, são responsáveis, sim, né, nesse momento, por outras demandas sociais, não só a comercialização de produtos. E aí também o maior crescimento em 20 anos do e-commerce. Em 20 anos a gente não via esse crescimento. Né, mudança midiática, do consumo midiático, mais consumo de TV, canal como Viva sendo um dos canais por assinatura com mais repercussão, né? E a gente falando, ai, novela, né? Ninguém assiste mais novela. Mentira, assiste cada vez mais. E a gente tem uma mudança na ética com o uso de dados desses consumidores, por conta dos aplicativos, né? Que hoje permitem você geolocalizar e usar esses dados, e também com a estética. Né, o jornalismo permitiu uma estética nova, mais amadora, fazer de casa. A gente também, área de educação. Então, teve essa mudança, né? Mas a publicidade, não muito. A gente não vê nas lives uma estética amadora. Pelo contrário, vê uma superprodução das lives, né? Poucas foram as lives um pouco mais amadoras e que deram uma super repercussão. Então, acho que eu trago esses dois momentos, né? Ética, estética, crescimento, novos entrantes, como a Cris colocou, da mãe dela. Né, a gente chama esses de surfistas prateados. Eu já estaria nesse grupo, né, por causa dos cabelos brancos. Mas são pessoas que não acessavam, não compravam online e agora compram. E a gente precisa ter um outro letramento, uma outra literacia, para ensinar essas pessoas a mexer, tem que ser fácil, né? Tem que ser acessível. Então, acho que esses são os pontos que eu jogo aí para vocês, já extrapolando o nosso tempo e nos momentos finais. Obrigado, gente.
Temos tempo ainda?
Tem uns minutinhos para a gente não deixar de ser o diverso da pós. Vamos passar, viu, Clóvis?
Tá super passar, no clima, olha, já claro, vai, né?
Passar não a meia tem. Hora.
Não tem. Posso lançar uma pergunta, assim, que não quer calar, professor Clóvis?
Ai.
Qual seria a campanha ideal para a Covid-19, né? Tratando aí da questão de comunicação, de alcance dessa nossa população que precisa, de fato, da informação, né, cada vez mais forte e, de fato, que alcance, que seja democrático, como nós estávamos falando, né, que chegue para todos, para que conscientize todos. Professor, tem uma ideia de como deveria ser um plano de comunicação para que isso acontecesse?
Então, primeiro uma comunicação efetiva, né, junto com ação governamental, né, de política pública. Eu acho que em dois sentidos a comunicação, né, e a gente tem visto talvez uma movimentação maior agora, né, que a gente tem um estado de realmente colapso aí do sistema público de saúde, que é a importância da vacinação, porque a gente viu nos últimos anos, né, uma negligência nesse caso, o William até pode falar um pouquinho, de um negacionismo da vacinação, de vários grupos, não só aqui, né, no caso do sarampo, a gente vê um crescimento do sarampo gigantesco por conta da vacinação. Então, acho que primeiro é esse norte, assim, importância de vacinar. E depois a precaução, né, que a gente ainda pode ter, principalmente nos grupos mais jovens, né, no sentido da precaução, da importância do isolamento, né? Desse distanciamento social, porque eu digo que a gente não fez um isolamento completo, né? E isso muito se deve à comunicação. A gente falava fica em casa, mas tem gente que não pode ficar em casa, né? Então, se não pode ficar em casa, o que eu posso fazer? Eu acho que a comunicação poderia ajudar nisso, né? Porque o maior problema é aglomerar, né? Por mais que a pessoa não esteja em casa, se ela não aglomera e se, né, tem a precaução da máscara e higienização das mãos, já diminui muito o risco. Então, assim, eu acho que são esses dois sentidos. A importância da vacinação, não só na Covid, mas em outras áreas da saúde, precisa ser reforçado com, né, uma comunicação pública efetiva.
A gente tem visto, eu tenho particularmente visto bastante essa questão essa afirmação para a vacina, né? Justamente, acho que para tirar de foco toda essa publicidade, toda essa comunicação errônea que foi feita de que a vacina não era eficaz, de que vamos virar jacaré, né? Daqui a pouco vai ter lá o seu jacaré, né? Já que vamos nos tornar um jacaré, mas... que bom, era uma curiosidade que eu tinha, talvez, né, assim, rapidamente, assim, não tem como pensar numa proposta, assim, né, isso deve ser estudado, planejado, para que, de fato, se tenha um plano de comunicação efetivo. Mas é isso.
Só complementando aqui a fala do professor Clóvis e da Joyce com relação às questões da vacina, acho que cabe, de repente, um programa para a gente contar todo esse contexto histórico, né, relacionado à vacina. Então, essa história de vou virar jacaré não aconteceu agora. Isso se repete, aconteceu quando surgiu a nossa primeira vacina lá na Europa, que foi a vacina da varíola, que ela foi tirada do ubre da vaca, que a gente tem a varíola humana e a varíola bovina. Então, foi nesse processo que ela foi desenvolvida. E aí tem todo um contexto científico nesse processo. Mas daí as pessoas também saíram com essa, que quem tomasse a vacina virava vaca, ou ia ter parte de uma vaca no corpo, ou ia ter algo do gênero. Então vejam que é um contexto histórico, é um ruído de comunicação que vem lá de trás, né? Não é só de agora. Então as coisas têm que ficar mais esclarecidas para a população no sentido de... isso é o certo a se fazer no momento, né? Quais as opções que existem, né, de não aglomerar, de não juntar? Se eu não aglomerar, quais as opções que eu tenho de me manter seguro, né? Então, uma das preocupações que, como da área da saúde, que eu vejo que aconteceu nesse, que está acontecendo, que poderiam mudar, é que muitos dos cientistas, né, não estou aqui criticando, porque de forma alguma, porque a ciência é o caminho, mas a gente precisava unir, dar as mãos para o pessoal lá da comunicação e tentar juntar as questões no sentido de como que eu transformo a informação desse dado científico para uma informação mais clara, que alcance toda a população sem gerar ruído, sem gerar confusão, que eu acho que é isso que aconteceu. Então, hoje a gente tem grandes programas de TV com grandes cientistas lá na frente, falando em termos que a grande parte da população não entende nada. E aí a gente tem grandes ruídos acontecendo, né? Então, simplificar isso, né? Dar as mãos ali para o pessoal da comunicação, trabalhar junto, falar, olha, eu tenho esse termo técnico, eu tenho essa informação para passar, como que eu posso fazer isso de uma forma translúcida que eu consigo atingir e chegar aí de uma forma adequada a toda a população? Né? Então, é uma questão da gente unir forças, né, frente a isso. E, como o professor Clóvis disse, que questões do sarampo, por exemplo, aí eu deixo em aberto para os colegas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando aí. Gente, nós só estamos aqui hoje, que isso fica bem claro, vivos e íntegros, por causa das vacinas que a gente já tomou na vida. Não se esqueçam que vocês moram no Brasil, e o Brasil é um país tropical, e a gente tem uma tonelada de doenças tropicais que nós tomamos vacina pelo nosso Programa Nacional de Imunização, desde quando a gente é criança até agora. Se a gente não tivesse tido um plano de vacinação lá, quando a gente era criança, a gente não teria a chance de ter se desenvolvido e chegado aqui na vida adulta e tá podendo aqui falar e conversar com vocês. Porque nós vivemos num país tropical, onde tem uma elevada taxa de transmissão aí de vetores e assim sucessivamente. Então, a vacinação, ela é de extrema importância, principalmente em países como o nosso, como um país tropical. Gente, nosso horário já tá avançado, estamos aí 19h37. Professores, querem dizer mais alguma coisa, apontar mais alguma coisa para a gente dar um tchau aí para os nossos ouvintes?
Eu quero só aproveitar que vocês falavam ali sobre vacinação e o tema do nosso programa é comunicação, para lembrar o pessoal, né, que começou o programa, a campanha de vacinação contra a gripe, professor William, ou vai começar? Vai começar, então, eu li os seus lábios. Vai começar, então, porque hoje a gente vê nos noticiários tanto só Covid, até o professor Clóvis comentava ali, as pessoas não as pessoas gostam de novela, sim. É que também, às vezes, a gente quer assistir qualquer outra coisa que não seja as tragédias todas trazidas pela Covid, né? E as novelas fazem com que a gente saia um pouco da realidade dos problemas. Eu, particularmente, ouvi falar pouco sobre a campanha de vacinação da gripe que vai começar. E a gente sabe que não é a... Pode falar.
Deixa eu te interromper antes que eu perca o insight que veio aqui, ó. Uma Pode pergunta falar. Aí para os nossos ouvintes, para vocês terem ideia disso que a Cris está falando. Quando foi a última vez que vocês tomaram vacina contra o tétano? Vocês sabiam que a vacina contra o tétano ela dura só 10 anos? E aí... Sim. Cobrem a mãe de vocês. Sabe por quê? Porque provavelmente as nossas mães tomaram a vacina só quando a gente nasceu e depois esqueceram de tomar a outra dose. Vocês também devem ter esquecido. Ela só vale por 10 anos. A cada 10 anos, a gente tem que voltar e fazer o reforço da vacina. Então, isso que a Cris está falando, da vacina da gripe e de outras vacinas que a gente tem que tomar, é de extrema importância. Desculpa, professora Cris, mas eu precisava lembrar da vacina do tétano.
Não, foi ótimo. E está no contexto de comunicação, porque como não é uma coisa que a gente não fala todos os dias, não é um assunto que a gente fala com os colegas, né? Então, a importância da comunicação, de a gente ver isso na mídia, nas redes sociais, para fazer com que a gente lembre o quanto que as vacinas são importantes e que as vacinas estão aí. Como a da gripe, por exemplo, que ela não é a vacina ideal, que a gente queria tomar agora. Mas, segundo os cientistas, o pessoal da área de saúde, ela ajuda também a minimizar os efeitos da Covid, né? Então, se você é do grupo que pode tomar, se você tem essa possibilidade, então avise as pessoas que são do grupo, avise seus amigos, os seus familiares, os seus pais, que quando a campanha começar, para que tomem a vacina. Então, é mais uma forma de tentar se imunizar, de tentar precaver ou não deixar que os efeitos sejam tão ruins. E também a questão de outras vacinas. Faço o que o professor William falou, dá uma olhada lá na tua carteirinha de vacinação, como que tá, se de repente tá em dia, está atrasado, vai lá e toma as vacinas, porque isso é muito, muito importante. E comente com seus familiares, comente nos seus grupos, o WhatsApp também é pra gente espalhar coisas boas, informações boas e não só tragédias. Então já aproveito para me despedir, parabéns professor Clóvis pela sua fala, bem-vindo mais uma vez, um abraço a todo mundo, beijo, saudades.
Perfeito, professora Cris. Professor Clóvis, contigo.
Acho que a Joyce abriu o microfone ali, Joyce, Não?
Sua vez, vai lá.
Então, vamos lá. Gente, só queria agradecer de novo pelo convite para participar do Diversos, espero estar em outros momentos aqui também. Eu acho que é um assunto muito importante, né? Desculpa pela minha empolgação, eu falo muito, mas espero que nos próximos eu consiga ficar dentro do tempo. Só respondendo ali o Douglas Teófilo, falando um pouquinho sobre a importância dos profissionais da comunicação, mesmo com os ruídos, né? A gente tem visto aí que a atualização do número de vítimas, por exemplo, é feita pelos grupos de comunicação. Se não fossem os grupos de comunicação, a gente não teria esses dados, né? Ou não teria com a transparência necessária que o professor William colocou e que é importante, inclusive, para educação, para entender um pouco dessa distribuição das vacinas, quem que vai tomar, em qual etapa, como que vai ser a logística e tudo mais. Então, acho que os profissionais de comunicação, não porque eu seja um deles, mas têm feito milagre, né, nesse contexto. Mas, como eu falei, a comunicação na área pública, ela não vem e não dá efeito se for feita só a parte da comunicação. Ela tem que estar aliada a uma política pública e outras ações, né? Então, acho que esse é o recado que eu tenho para deixar, mas a importância, né, daí de falar a mesma linguagem, né, que o professor William colocou, transformar a linguagem técnica em algo palatável e que seja entendido por um público grande aí na diversidade que a gente tem no Brasil. Então, acho que é um pouco essa função da comunicação nesse momento, né, e o boca a boca funciona muito nesse sentido. Obrigado mais uma vez, desculpa aí o horário, o avançar do horário, e aí eu deixo com a professora Joyce. Valeu, Joyce.
É meio complicado te desculpar, porque nós não temos o costume, tá, de ultrapassar o horário, então nós estamos abrindo uma exceção para você, tá, porque nós cravamos o horário de 19h30, então é sacanagem, não é mentira, a gente sempre passa do horário, porque a gente gosta de falar mesmo, e hoje o assunto é interessante. Bom, então agradecer aos meus amigos, agradecer principalmente ao professor Clóvis pelas valiosas informações, a todos que participaram, até minha tia Isabel Machado, um beijo, logo eu tô aí. Cuidem-se, vacina já, vacina, chega, dá o braço, dá o punho, dá o que for, pelo amor de Deus, não contrai o braço, relaxa, né? Receba a vacina com amor, que essa é a nossa única esperança, né? Além da prevenção, de se cuidar, de ficar em casa, de ter amor por nós mesmos e pelo próximo, principalmente, né? Então, cuidem-se. Um momento que nós estamos passando, infelizmente, muito grave. A comunicação vem aí para trazer as notícias ruins, mas também vai trazer notícias boas, se Deus quiser. Então, eu queria deixar um abraço a todos, aos meus amigos, a todos que nos acompanham. Novamente, cuidem-se e um beijo, fiquem com Deus. Até.
Pessoal, o nosso programa é assim, né? Acontece de ultrapassar um pouquinho o tempo ali. Quando a gente estava no presencial, que era dentro lá do estúdio, lá na Tiradentes, o pessoal de apoio ficava ali no nosso pé. Então, eu só tenho a agradecer a todos os nossos colegas que participaram ali, professora Ana Paula Rey aqui com a gente, enfim, vários alunos ali participando, vários colegas. E é isso, né? Então, agradecer a presença de vocês, professora Cris, professor Clóvis, né? Obrigado aí por compartilhar do seu conhecimento e agregar aí junto com a gente no Diversos. Isso é muito importante e prazeroso para a gente ter esse vínculo, né? Embora esteja todo mundo longe aí, mas a gente tá junto aqui para dividir os anseios aí de todo o processo. Bom, pessoal, e eu também quero agradecer, já que a gente está falando de comunicação, uma pessoa que sempre está aqui com a gente, mas vocês nunca veem ela. Então, eu quero deixar aqui um abraço do Diversos para nossa querida Bárbara. É a Bárbara da Rádio Ninter, que nos coloca no ar toda vez, e é ela que fica ali, ó, roendo as unhas quando a gente ultrapassa o tempo do nosso programa, ela fica ali louca da vida, mas é ela que cuida da gente, tá? Então a gente tem ali uma pessoa na comunicação ali, por trás de tudo isso, e manda e-mail, dispara e-mail para todo mundo, ó, gente, esse é o link da rádio, ela que nos acolhe ali e sempre está aqui para nos atender. Queridos, no mais, abraços fortes a todos vocês, fiquem bem, no possível, né, quem puder, fique em casa, não façam aglomero, como diz uma colega minha, não vai fazer ajuntamento agora, né, então fica aí todo mundo separado, lava as mãos, toda aquela história que vocês já sabem, mas levem isso a sério, à risca, porque nesse momento isso é de suma importância, né, no contexto histórico geral. Gente, mais uma vez, obrigado, professores, obrigado a todos vocês, abraços e fiquem bem. Até a próxima.
Diversos da Pós.